Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 20 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa, né? Afinal de contas, o programa é feito para você e por você, né, caro ouvinte? Então fique conosco nesta sintonia até uma hora da tarde. Bem, desde já eu agradeço pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Olha, já adianto aqui, viu? De última hora, o Coutinho não vai poder participar hoje do programa.
Ok.
Mas vamos nós dois aí levar informações, tá certo?
Tá certo. Ótima tarde para você, Kátia Gomes. Para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado. E também tem o seu espaço aqui no Jornal do Meio-Dia. Pode participar pelo nosso WhatsApp 988291029. Já pode ir mandando a mensagem escrita. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reclamações e reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia, Kátia.
É isso mesmo. Fique conosco nessa sintonia. Já a gente libera aí esse telefone, viu? Mas o WhatsApp tá ok, né? Pode receber mensagem escrita, normal. Uhum. Pode enviar sua mensagem aí para nós. Olha, 12 horas e 11 minutos. A gente tá esperando um convidado aqui hoje. Eu vou deixar confirmar a chegada dele, que aí a gente adianta aqui e divulga para vocês, tá? Deixa... Porque às vezes, né, no meio do caminho aí, uhum, atrasa. Deixa tudo ok. Alô aí, meu querido amigo, se estiver ouvindo, me fale se está chegando para a gente já divulgar aqui para os nossos ouvintes. São 12 horas e 10 minutos, não, perdão, 12 e 12, né? Eu tô querendo aqui pular, atrasar o programa, o horário. São 12 horas e 12 minutos, Jornal do Meio-Dia no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC. Bolsa de até 70% em todo curso, exceto medicina. Inscreva-se. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amada, a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você encontra o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros no crediário, né? Mas também compra em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Olha, antes de iniciarmos aqui as manchetes dos jornais, deixa eu mandar um parabéns aqui especial para essa querida ouvinte, né? A dona Aida, que mora lá em Maria Jape. Nossa ouvinte querida, aniversariante do dia, né, dona Aida? Um beijo para a senhora, dona Aida. Um beijo para Rosana, mãe e filhas que estão sempre ligadinhas no Jornal do Meio-Dia. Mas o beijo especial hoje é para a senhora, viu, dona Aida? Muitas felicidades mesmo e saúde, porque ô mulher forte, viu, Marcos? Não aparenta a idade que tem, não.
Graças a Deus.
Né? Parabéns, não aparenta. Não é, Rosana? Sua mamãe é bem forte. Outro aniversariante do dia, nosso amigo querido Felipe Levita. Parabéns para você, Felipe. Muitas felicidades, desejo saúde. Mais saúde ainda, ele tá focado aí nos treinos, junto com Danizinha. Hoje acho que essa dieta é quebrada, porque deve ter aquele bolo maravilhoso de Danizinha, né? Dani Cakes.
Parabéns, Felipe, né?
É.
Pai do Joãozinho.
Ave Maria, João, Grande nosso tricolor arretado. Amo aquele menino. Deixa eu te falar uma coisa, Dani e Felipe. Guarda meu pedaço de bolo, tá? Por favor. Que eu não tenho essa, não. Quebra a dieta. Parabéns, Felipe. Um beijo pra você, tá? Um beijo pra ela, Renatinha Nogueira. É, a filha de nosso Renato Nogueira. Pois é, e todos os aniversariantes do dia, sintam-se abraçados e parabenizados, tá? Nós agradecemos a audiência de cada um de vocês. Mandar um beijo para ela, doutora Cíntia Freire, também ligadinha aqui no programa. Viu, doutora Cíntia? Um beijo para você, aqui direto do Jornal do Meio Dia. Obrigada pela audiência, viu? Ela tá sempre sintonizada aqui no programa. Olha, então, muito obrigada a todos vocês. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa. Salvador, que é a nossa capital baiana, vacinou 88% da população contra a Covid-19.
Jornal Dia de Teresina, governo do Piauí acelera a recuperação de rodovia PI-392.
Jornal Meio Norte, Teresina, destaque em produção. Piauí já é o terceiro em energia solar, hein, Marcos? O terceiro estado em energia solar.
É isso aí.
A Bahia está em primeiro ou em segundo?
Se não me engano, está em primeiro.
Está em primeiro, né? Em produção de energia solar.
Diário de Pernambuco, Covid-19. Pernambuco abre novos centros de testagem.
Jornal do Comércio de Recife, o feijão com arroz impactado pelo clima, Marcos Bezerra.
Jornal O Povo do Ceará, comércio eletrônico no Ceará, varejo e governo discordam sobre volta da cobrança do ICMS.
Jornal Diário do Nordeste, de Fortaleza. Ômicron já tem 94% dos casos positivados. A variante, né, gente? A Ômicron, no caso lá em Fortaleza, aí prevalecendo, né?
Tribuna do Norte de Natal, Seridó. Prefeitura cancela carnaval de rua em Caicó devido à pandemia e surto de gripe.
É, mais do que lógico, né? Jornal Gazeta de Alagoas, de Maceió. Sob investigação, né, a AGU diz que mais de 300 menores receberam vacinas erradas só no estado de Alagoas. Eu estou pegando aqui as informações hoje ainda para falar sobre esse assunto, né, sobre crianças que receberam a vacina de forma irregular, viu, Marcos? Olha a vacina aí contra a Covid-19, né?
Jornal Globo do Rio, efeito Ômicron. Mesmo com poucos testes, país bate recorde de casos de Covid.
Jornal Dia do Rio, cidade integrada para ter paz.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, país tem recorde de casos. Distrito Federal exige máscara na rua.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, com avanço nas contaminações, Piratini lança alerta a 12 regiões. Isso também, né, gente, infelizmente aí, por conta da Covid-19.
O estado de São Paulo, o Brasil tem o maior número de emergências em 5 anos.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, novo recorde. Brasil registra pela primeira vez mais de 200 mil casos de Covid-19 em 24 horas.
A Tribuna de Vitória, Espírito Santo, 12.648 vagas em supletivo para ter diploma mais rápido.
Folha de Londrina, Paraná, maioria dos internados com Covid não completou esquema vacinal, né? E isso já vem sendo divulgado há um tempo, tem gente que só tem uma dose, aí pegou, acabou sendo internado, gente que não tomou nenhuma, né? Infelizmente.
E Jornal Popular de Goiânia, casos de Covid em servidores crescem mais de 7 vezes.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, é isso mesmo. Lembrando que você participa, tá? Fala conosco ao vivo no 3675-2000. Já a gente libera essa participação. Mas também, se quiser enviar aí a mensagem, né, para o WhatsApp, tem que ser mensagem escrita para o 98829-9000. 1029, tá? Eu tô aqui dando uma olhada, só confirmando, né? Porque a gente pede, solicita, e na hora do programa a gente também olha para ver se já chegou, se já chegaram, né? Os boletins aí da Covid de Ilhéus e Itabuna. Acabei de conferir, não tenho nenhum boletim atualizado de Ilhéus e Itabuna, tá? O de Ilhéus, por exemplo, o último é do dia 17 de janeiro. Pelo menos foi o último que eu recebi. Se tiver algum boletim atualizado de ontem à noite, né? O pessoal da Secom tá ouvindo o programa, que eu sei que escutam. Beijo pra Rayane, pra Monique, toda a equipe aí da Secom Ilhéus. Lembra de ver o boletim, Rayane. Mas aí, se tiver, por gentileza, pode mandar que a gente divulga, tá? Porque os ouvintes pedem aqui pra gente divulgar esses boletins. Mas, então, vamos falar de vacinação, que em Ilhéus já tá tendo hoje, né? A vacinação. Ontem divulguei aí o calendário, nós divulgamos esse calendário da vacinação para crianças, né? Que já começa em Ilhéus, já se iniciou. Inclusive, vou aproveitar, vou repetir aqui, tá? A vacinação infantil contra a Covid-19, público-alvo, crianças de 5 a 11 anos, assistidas pelo BPC, né, gente? E também estudantes da APAE. Então, os locais são sempre de 9 da manhã a 1 da tarde, tá? Ontem teve no Crassu, mas vamos falar de hoje, tá? Ontem teve no Crassu e na APAE. E aí, hoje, dia 20, tá tendo no Cras Vilela, no bairro Teutônio Vilela. Amanhã vai ter no Cras Oeste, que é aqui no Banco da Vitória, tá? Bairro Banco da Vitória. Dia 24, Cras Norte, no bairro Jardim Savoia. E dia 25 de janeiro, no Cras Olivença. Repetindo, crianças de 5 a 11 anos assistidas pelo BPC, que são as que têm problemas, né, gente, físicos e tal, e estudantes da APAE. Para as crianças geral de 5 a 11 anos, quando o cronograma de vacinação da Prefeitura da Secretaria de Saúde de Ilhéus for divulgado, a gente divulga aqui. E tá tendo a vacinação, a estratégia de vacinação em Ilhéus também hoje, para a primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos. Público geral, a partir de 18 anos, primeira dose. Segunda dose para Coronavac, Oxford e Pfizer. Terceira dose, dose de reforço também, para quem tem 18 anos ou mais, né? E já vai fazer 4 meses, fez 4 meses que tomou a segunda dose. E a dose de reforço da Janssen, para quem já tem 2 meses aí, após 2 meses da dose única. Ok? Então tá aí divulgado já esse cronograma de vacinação. Olha, vou falar sobre um assunto aqui agora, gente, que é muito sério, que é doação de sangue. Marcos é doador, né, Marcos? Marcos sempre doou sangue, sim, inclusive, sim, né? Eu sempre procurei fazer minha parte também. Acho que doação de sangue é muito importante para salvar vidas. E olha só esse alerta que a gente vai trazer aqui para vocês. Porque profissionais do Hospital Regional Costa do Cacau ressaltam a importância da doação de sangue, pedem o apoio da população. Então, a agência transfuncional do Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, faz a distribuição, controle e monitoramento de centenas de bolsas de sangue por mês destinadas a pacientes da unidade que necessitam de transfusão, né? E aí, esse procedimento, ele é essencial para salvar vidas de muitas pessoas acolhidas nos diversos setores da assistência hospitalar. De acordo com o médico clínico e sanitarista Alfredo Boa Sorte, responsável técnico pela AT aí do hospital, né? O quadro ainda presente de pandemia da Covid-19, surto de gripe e as chuvas que atingiram a região impactaram a captação nos bancos de sangue e, consequentemente, diminuíram o estoque do hospital. Ele disse: neste momento, precisamos sensibilizar a população para doar sangue, atitude nobre que salva vidas, comentou o médico, que ainda completou dizendo o seguinte: buscamos ampliar nosso estoque de sangue para assegurar sua disponibilidade aos pacientes que precisam de transfusão. É fundamental o apoio da comunidade para a doação nos bancos de coleta dos municípios da região sul da Bahia. Esse ato de solidariedade pode salvar um amigo, um familiar, uma pessoa importante na sua vida ou na de alguém que você conhece. A Fraana Andrade, que é farmacêutica bioquímica e coordenadora operacional lá do AT do Hospital Costa do Cacau, ratifica a importância da transfusão de sangue para o paciente e pede o apoio da população para a doação. Doar sangue é um gesto de amor ao próximo. A transfusão salva vidas. Peço às pessoas que doem sangue, assim vão dar oportunidade de sobrevivência aos pacientes, possibilitando sua volta, né, a volta de cada paciente aí ao convívio dos familiares e amigos. Então, anote aí você que não conhece os locais na região onde você pode doar sangue. Tá ouvindo agora, né, tá pela região quer doar sangue, tá passeando por aqui, ou tem pouco tempo mora em Ilhéus e Itabuna. Anote aí os locais de doações de sangue em Ilhéus e Itabuna. Em Ilhéus, o banco de sangue fica no Hospital São José. E aí o endereço exato é a Rua Dom Manuel Paiva, famosa Ladeira do Café, número 226, bairro Teresópolis, aqui em Ilhéus, tá? Então, você tá no centro da cidade, pergunta onde fica a Ladeira do Café. É muito fácil. Pode ir. Normalmente, em horário comercial, tem o dia todo aí para fazer essa doação de sangue, tá? Banco de Sangue de Ilhéus fica na rua Ladeira do Café, na rua Dom Manuel Paiva, que é conhecido como Ladeira do Café, número 226. Lá em Itabuna, tem o Banco de Sangue também, que fica ali na Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, na rua Antônio Muniz, número 200. É um prédio anexo, né, ao Hospital Calixto Midlich, no bairro Pontalzinho. Também é muito fácil, pode perguntar aí. Qualquer pessoa no centro da cidade vai te ensinar a chegar nesse local, né, Marcos?
Verdade.
Então, a doação de sangue realmente é um ato de amor, salva vidas, assim como a doação de órgãos, né? Então, no caso da doação de sangue, é bem mais fácil, porque você, maior de idade, você se responsabiliza. Basta você dizer um sim, quero doar sangue. Você vai lá e faz sua doação. É coisa rápida, viu, gente?
É.
Não é chato, não.
Estando tudo ok, que eles fazem uns pré-exames, né? Você pode doar tranquilamente. Graças a Deus eu já doei, dou sempre que eu posso no Banco de Sangue de Ilhéus, já doei em Itabuna também.
É, isso é muito bom, viu, gente? Vai lá, quem está nos ouvindo agora e pode fazer essa doação de sangue, aproveite essa oportunidade aí, tem muita gente precisando. Olha, 12 horas e 26 minutos, 12h26, vamos para Itabuna falar de um assunto aí que tem a ver com as aulas, né, Marcos? Que os professores de Itabuna aprovam o retorno de aulas em formato remoto. Olha só!
Pois é, né? Ontem, dia 19, o Sindicato do Magistério Municipal Público de Itabuna, SIMP, comunicou à Prefeitura o posicionamento coletivo da categoria tomado na Assembleia da última terça, dia 18, em defesa do retorno das aulas em formato remoto até março. No planejamento da Prefeitura de Itabuna, a retomada das aulas presenciais nas escolas do município está prevista para o início do ano letivo de 2022, em fevereiro. Na mesma assembleia, os professores também decidiram manter os 15 dias de férias da categoria em junho. Com relação à matrícula, a Rede Municipal de Ensino está em período de matrícula. Na próxima segunda-feira, dia 24, o atendimento será para os estudantes da zona urbana que vão se matricular em escola diferente da unidade onde estudaram no ano passado. O serviço começará pelos alunos de creches em idade pré-escolar. Já nos dias 25 e 26 de janeiro, será a vez dos alunos do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Para os estudantes dos anos finais do fundamental, a matrícula vai ocorrer nos dias 27 e 28 de janeiro. Os novos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino serão matriculados nas escolas do setor urbano no período de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, Kátia.
Pois é, né? Então tá aí essa questão sobre as aulas, né? Eu tava vendo algumas informações. Pode deixar assim, né? Eu tava vendo algumas informações, né, nas redes sociais, lendo algumas notícias também. A gente vê muito a preocupação de alguns professores que ainda não se sentem à vontade, né, Marcos, para retornar à sala de aula normalmente.
É, com razão.
Por conta dessa Covid-19, né? Então tá aí, Itabuna decidindo as aulas retornar aí para os professores, na verdade, né? Decidindo retomar as aulas em formato remoto. Olha, são 12 horas e 29 minutos, deixa eu falar logo sobre um assunto aqui, porque nosso entrevistado chegou, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o deputado estadual Paulo Câmara, tá? logo após o intervalo comercial. Então, antes, deixa eu divulgar aqui uma boa notícia para quem não sabe. As pessoas aí da cidade de Coaraci, Bicaraí, Itajuí, preste atenção. A Caixa Econômica informou que liberará a partir de hoje, tá? Já está liberando o saque calamidade do FGTS para os trabalhadores afetados pelas chuvas, né? Em Itajuí, Bicaraí e Coaraci. Então, os três municípios estão entre os mais devastados pelas chuvas no sul da Bahia no período natalino do ano passado. Cada trabalhador poderá sacar do FGTS até R$ 6.220, tá? Conforme o disponível de saldo, obviamente. E o trabalhador não precisa ir à agência da Caixa Econômica Federal. A consulta pode ser feita totalmente pelo aplicativo FGTS no celular. É muito fácil, tá? Quem tem o aplicativo da Caixa tem lá o FGTS, ou então você baixa o próprio aplicativo FGTS,
isso,
né, Marcos Bezerra?
Isso.
E aí, como você pode fazer? Tá? Instalando o aplicativo do FGTS, o trabalhador deve clicar em Meus Saques e selecionar a opção Outras Situações de Saque, Calamidade Pública e marcar a cidade onde reside. Na sequência, deve encaminhar uma foto do documento de identidade e comprovante de residência emitido nos últimos 120 dias, ok? Então, devido aí à enchente, é possível que o trabalhador tenha perdido o comprovante de residência. Então, neste caso, pode-se procurar a prefeitura local e pedir atestado para tal finalidade. O prazo de resposta da Caixa Econômica para a solicitação do saque FGTS é de 5 dias úteis para análise e crédito em conta. Então, vocês aí das cidades de Coaraci, Ibicaraí e Itajuípe, tá? Que tem direito aí ao saque calamidade do FGTS para o trabalhador, já está disponível desde hoje. Então, não perca essa oportunidade, tá bom? Sim? Olha, 12 horas e 31 minutos. Vamos logo a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Fiquem sintonizados aí no Jornal do Meio-Dia para acompanhar a partir de agora a entrevista com o nosso amigo aqui, o deputado estadual Paulo Câmara, né? Então vamos bater um papo com ele a partir de agora aqui. Deputado, o senhor sempre, né, conversa conosco aqui no Jornal do Meio-Dia, geralmente mais pelo telefone, porque ele, se, quando não está em Salvador, está viajando pela Bahia, né? Porque não para, né, Marcos Bezerra? Paulo Câmara não para. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo agora pessoalmente aqui no estúdio conosco.
Boa tarde, Kátia, Marcos, amigo ouvinte da Gabriela FM, um prazer grande, né? Eu sempre falo, pô, por telefone mais uma vez, eu tenho que ir lá, né? E é hoje aqui, graças a Deus, aqui ao vivo com vocês aqui, batendo esse papo agradável com tanta gente boa que nos escuta agora e que agora também nos assistindo aí ao vivo aqui através do Instagram.
Aproveitar e mandar um abraço, vir aqui para mandar um abraço para ela, minha amiga jornalista, que outro dia estava te entrevistando. Ela que tem um programa lá na TV Assembleia, Fernanda Dourado.
Fernanda, minha amiga.
Um beijo pra você, ó, saudades.
O coraçãozinho todo, tá vendo aí, Fernanda?
Minha amiga querida, me abandonou, esqueceu de mim. Ela fala, ah, você não vem em Salvador mais? Tô precisando ir lá, em breve eu vou. Bem, nós vamos bater esse papo aqui, gente, com o deputado, porque como eu disse, ele tá viajando sempre pela Bahia. E vamos falar especificamente que das regiões sul e extremo sul da Bahia, o senhor vem acompanhando, né, várias cidades que foram atingidas aí pelas fortes chuvas, como Itabuna, Ilhéus também, aqui no sul da Bahia, Bibicaraí, o senhor teve lá hoje já,
agora pela manhã.
No extremo sul, a cidade de Medeiros Neto, né, a gente estava até vendo um vídeo aqui agora. Então, deputado, o senhor vem acompanhando essa questão toda aí, né, desde o início.
Olha, Kátia, Marcos, amigo ouvinte do Jornal Meio Dia, muita tristeza, né? As cenas que eu vi hoje, o que você vê pela televisão, você vê pelo WhatsApp, já lhe choca. Quando você vê a realidade de perto, que foi o que aconteceu ontem e hoje, né? Ainda vou rodar mais, ainda vou a Floresta Azul, a Itapetinga, Itororó, cidades. E semana que vem eu vou fazer o extremo sul todo. Eu vou a Porto Seguro, Itamaraju, Itabela, Itapebi, Medeiros Neto, Alcobaça, Teixeira de Freitas. É muito doloroso. Diga a você que as cenas que eu vi agora de pessoas que levaram 35 anos, 40 anos para construir uma casa de 2 quartos. Uhum. e fez um quintal ali para colocar a filha que casou recentemente. Isso. E perderam absolutamente tudo. É de cortar o coração. Porque você vê sua vida toda de trabalho, a única coisa que você tem, e você olhar para o lado e um muro caído. Né? Eu cheguei ao ponto de ter uma foto que me impressionou. Eu fui numa casa que tinha um pé direito de 2,5 metros, água praticamente no teto. No teto. Então aquilo é de cortar o coração do ser humano. Eu percebi que nesse momento, né, no dia 25 de maio, dezembro praticamente, foi quando aconteceu essas chuvas todas aqui no sul, né, no sudoeste, extremo sul, foi mais no início de dezembro, a solidariedade do povo baiano, a solidariedade da organização, da sociedade civil organizada, verdade, o governo federal, o governo do estado. Eu acho que agora tem que urgentemente, Cátia e Marcos, né, é resgatar a dignidade dessas pessoas, né, fazer com que essas pessoas voltem a ter esperança no dia a dia. Porque depoimentos que eu vi agora em Bicaraí, as pessoas estão desnorteadas. Eu passei por ruas lá que o entulho ainda está presente. Uma senhora, coitada, que não tem o que comer, tem que pagar do seu bolso para poder retirar o entulho, para poder entrar na casa, catar roupa velha. Então o município, as autoridades locais, se tiver precisando de ajuda, tem que envidar esforço. Eu acho que agora tem que ser uma união, né, de todos, né, para que a gente possa cada vez mais diminuir, encurtar esse sofrimento que ainda está muito forte.
Eu concordo, viu, deputado, resgatar, né, Marcos, a dignidade das pessoas é o mais importante nesse momento, porque a gente sabe que as pessoas sofrem também por perder seus bens materiais, mas a dignidade é mais importante. Semana passada, né, Marcos, a gente ficou a semana quase toda e ontem a gente falou sobre o assunto, desabrigados em Ilhéus, que estão no Colégio Modelo ali, tiveram de fazer uma manifestação para que o prefeito de Ilhéus agilizasse em resolver a situação deles em relação ao auxílio aluguel, para que eles possam ter voltar a ter uma residência, tá? Então, isso tudo faz parte da dignidade. A pessoa não quer ficar ali desabrigado, né? E simplesmente ficar num colégio vivendo num colchão e recebendo marmita. Ninguém quer isso.
Olha, além disso, Kátia, não só isso que você colocou, mas a demora da autoridade local.
Exato.
Eu vi isso agora em Bicaraí, já estou ouvindo agora em Ilhéus também. Eu já cheguei aqui mais cedo, já andei pelo comércio e comecei a escutar. Porque, está estocada a cesta básica. A cesta básica foi dividida. A cesta básica veio do governo federal, não é a mesma que eu recebi. Enfim, exato, muita confusão de informação. Minha gente, eu acho que um político que se respeita nesse momento não tem o direito de fazer politicagem em cima do sofrimento das pessoas. Isso é o desrespeito ao ser humano. Você não pode aproveitar o momento de fragilidade daquela pessoa e fazer a política partidária ou a política familiar, ou o que quer que seja. Esse momento é de todos nós, oposição, situação, empresários, comerciantes, sociedade, todo o Brasil todo ajudou a Bahia. Uhum. Eu acabei de vir de Bicaré, uma caravana de São Paulo, doou lá 300 cestas básicas. E a mesma coisa, a cesta básica está no colégio tal, não foi entregue ainda, vai entregar não sei quando. Já se passaram 30 dias. As pessoas estão passando fome.
Exato.
As pessoas estão passando necessidade. Exato. E ficar refém de político agora, porque é ano de eleição. Olha, isso não é digno de Deus. Isso é digno de ser humano. Eu acho que se a pessoa está com esse intuito, ela não pode pagar aqui nessa terra, mas lá em cima ela vai pagar. Exato. Porque não se faz política com o sofrimento do ser humano.
Quando a gente voltou do recesso, né, Marcos, este final de ano, no dia 10 de janeiro, foi o que a gente mais falou aqui no programa, né, que é um absurdo fazerem politicagem com esse momento tão difícil e delicado que as pessoas estão passando. E em Ilhéus isso vem ocorrendo, as pessoas têm denunciado muito neste programa, isso é uma vergonha, triste. Em Ilhéus, por exemplo, a gente vê quem mais ajuda aqui o povo em relação à alimentação, água, roupas, é os Amigos Solidários, que é um grupo que não tem ligação política nenhuma.
A partidária
e tem feito a parte deles diariamente. Já vinham fazendo antes, claro, depois com essa questão das enchentes eles intensificaram, né? E tem recebido doações do país todo também, como o Marcos disse agora há pouco, né, Marcos?
Internacionais também, da Caritas Internacional, da União Europeia.
Houve uma solidariedade muito forte em torno aqui do povo baiano, né? E a própria população da Bahia se ajudou muito nesse momento. Mas é o que eu disse, Kátia, você, aqui é o exemplo de Itapetinga, aqui de Itambé, né, Bruno Lopes, isso, vice-prefeito lá, o prefeito Rodrigo Age, né, a Itapetinga ajudando em Tororó, a sociedade, eu participei lá da ajuda, mas eu não me permiti em nenhum momento ir lá entregar a cesta básica.
Sim.
Eu não me permiti em nenhum momento entregar colchão. Isso não é hora de fazer política. Sim. Isso é hora de você estar atrás da mesa, o político, e ajudar, resolver o problema. Então a solidariedade dos empresários, dos comerciantes, da população de Itapetinga foi muito forte. E conseguiu justamente lá com o Bruno, vice-prefeito, já ajudar em Tororó, já ajudar em Itambé.
Foi verdade.
Né? Então Itambé hoje, na presença lá de Bruno, né, já está muito forte. O prefeito também, todo mundo se ajudando, sem fazer politicagem. Qual é o nosso problema hoje? Aquelas pessoas que perderam as casas vão voltar para onde? Irão voltar para onde? Porque ele perdeu tudo, destruiu. E você vai voltar, quer dizer, você vai tirar a pessoa que está ali há 30, 40 anos para o bairro Z, ou às vezes nem voltar para a própria cidade? Então veja como mexe nas famílias, veja como mexe no ser humano. Então acho que esse momento agora é de união de todos, mas acima de tudo, de preservar a dignidade daqueles que sofreram.
Eu vou aproveitar e te fazer uma pergunta, porque eu já tenho aqui a informação que o Ministério da Saúde anunciou ontem a antecipação de repasse de mais de 104 milhões de reais para atenção primária dos 155 municípios baianos que decretaram estado de calamidade pública, né? As parcelas liberadas ontem serão descontadas no segundo semestre deste ano. Por que eu estou te falando isso? Porque várias pessoas chegaram para mim e disseram assim: a gente sabe que o governo federal vai liberar mais dinheiro para ajudar essas cidades, né? Quem vai fiscalizar isso? Será que realmente os prefeitos vão aplicar, vão distribuir esse dinheiro como deve, né, investir na população? Aí eu aproveito e pergunto ao senhor, como deputado, a Assembleia, vocês deputados, estão de olho nisso, estão preocupados com essa questão?
Olha, muito preocupado, até porque a Assembleia Legislativa da Bahia, a partir do momento que houve essa tragédia no nosso estado, cada deputado destinou da sua emenda, né, que é a emenda de todos, né, a ordem de 600 mil reais. Nós estamos falando de quase 40 milhões de reais que foram para as mãos do governador do estado para alocar nesses municípios. Uhum. Agora, como será alocado? O que será feito? O que será comprado com esse recurso? Né? Que tipo de serviço será executado e em qual município? Isso é satisfação, porque é um dinheiro público.
Exato.
Isso é um dinheiro que era destinado à Assembleia, que foi colocado à disposição e de maneira correta para que pudesse fazer isso. A mesma coisa do governo federal. Se o prefeito daqui de Ilhéus receber 1 milhão, 2 milhões, o que quer que seja, ele tem que prestar conta. Sob pena. E aí é um alerta. O governo federal não é besta. Não adianta pegar o dinheiro público do governo federal e dar outra destinação. Aquilo que foi encaminhado, quer seja para a construção de casa, quer seja para a saúde, quer seja para assistência social, tem que ser aplicado ali, sob pena de ter uma investigação, e aí você já sabe o que é que pode acontecer.
Exatamente. Inclusive, né, Marcos Bezerra, muitas pessoas questionavam: olha, a gente viu que alguns prefeitos estavam ali em loco, ia lá mesmo para tentar ajudar, e a gente não viu isso em Ilhéus. E a gente pede, né, a gente sempre lembra, como estávamos falando agora há pouco, para a gente não misturar as coisas, não fazer política, porque, por exemplo, eu parabenizei Valderico Júnior, ele não tem nenhum cargo político, né? É um cara que é apenas aqui o proprietário da rádio, diretor-geral, se preocupou em ajudar não só Ilhéus, o povo de Ilhéus, mas foi para Itapetinga e também.
Me ligou.
E é isso que a gente quer do povo, de um modo geral, até mesmo quem é envolvido com política de alguma forma.
Olha, Kátia, Valderico, já no dia 25 de dezembro, né, me fez uma ligação, eu estava em Vitória da Conquista, pedindo, né, a situação que se encontrava Ilhéus naquele momento, e que eu fizesse uma articulação junto com amigos da Bahia, de Salvador, para que pudesse ajudar a população. E assim foi feito. E eu não vi em nenhum momento ele dizer que, eu estou fazendo política, aqui foi o deputado Paulo Câmara. Não, ele fez o certo, o que é correto. Mobilizou a rede de amigos dele, mobilizou toda a sociedade civil daqui de Ilhéus, que ele conhece, pediu apoio e foi ajudar imediatamente. É isso que deve ser feito, homem público. Essa pessoa que tem o compromisso em servir ao próximo, em querer ser um servidor público, tem que ter esse comprometimento. E foi isso que o Valderico fez. Já no dia seguinte, ele poderia muito bem estar na sua casa: não sou prefeito, não sou nada, sou aqui um empresário. Não, mas ele sabe que se ele quiser ser homem público, ele tem o compromisso de servir diuturnamente. Então eu tiro o chapéu para ele pela atitude que ele teve com a comunidade de Ilhéus, né? Eu que sou neto de Ilhéus, passei aqui minha infância toda aqui. Sim. E quando eu vi aqui aquelas fotos da Avenida Central, tudo aqui alagado, é realmente muito triste, né? As comunidades carentes aqui, os deslizamentos, enfim. Eu acho que a gente tem que ter nesse momento essa solidariedade. Mas a solidariedade para ajudar o próximo, Marcos. Não para fazer politicagem.
Isso mesmo. Vamos mudar de assunto, Marcos, porque daqui a pouco a gente tem que encerrar o programa.
Sim.
Como o senhor já conversou conosco aqui algumas vezes, sobre aquela questão do ICMS em cima dos combustíveis, né? Já tem a informação que governadores então, não querem mais manter esse congelamento do ICMS aí sobre os combustíveis. Como é que está em relação à Bahia?
Olha, eu tenho, é um assunto que eu trouxe à tona, eu fui a primeira pessoa a descobrir, né, e a perceber que o governo da Bahia, aliás, os governos têm a responsabilidade sobre o aumento do preço do ICMS da gasolina, né, sobre o preço ponderado final, e o governo da Bahia não foi diferente. No ano de 2021, o governo da Bahia aumentou em 37%, e agora, diante da pressão que a população fez, e a população descobriu também que o governo da Bahia era responsável, ele resolveu congelar até 31 de janeiro o ICMS do combustível. E agora, já foi dito, que ele irá fazer esse descongelamento. Minha gente, quem aguenta pagar uma gasolina de R$ 7,40, R$ 7,50, pagar R$ 300 no tanque de gasolina? Ninguém aguenta, é inviável. E eu acho que nesse momento o governo da Bahia deve fazer um gesto com a população. A Bahia tem caixa, a Bahia tem mais de quase 8 bilhões de reais em caixa. E ele pode, o gesto correto com a população da Bahia era diminuir a alíquota do ICMS. Mas já que ele não vai fazer isso, pelo menos manter congelado até passar essa crise. Crise sanitária, econômica, social. Kátia, Marcos, amigo ouvinte da Gabriela FM, as pessoas estão passando necessidade. As pessoas perderam o seu emprego. As pessoas estão sem renda. As pessoas estão sem comer. E o governo da Bahia tem a obrigação moral de sustentar e ajudar naquilo que for preciso. Não é aumentando imposto, não é aumentando o preço de gasolina que ele vai reverter essa situação.
Quando fala em acabar com o congelamento, então vamos falar no popular. Qualquer momento para o congelamento...
Surpresa! Qualquer momento ele pode, no ato COTEP, que é dia, todo dia 1º, todo dia 16 de cada mês, a Secretaria da Fazenda dizer que o preço médio ponderado da gasolina agora na Bahia é X, aumentar 30 centavos, 10 centavos, 15 centavos, exato, e rebate automaticamente na bomba. Aí a gente vai ver o impacto direto. É isso que pode acontecer.
Aí eu aproveito e pergunto também, por que, que tem governadores que falam que, não é culpa do ICMS, dos estados, esse aumento no combustível? Estão tentando jogar aí pro governo federal.
O governo federal tem a sua parcela de responsabilidade, até porque o preço é balizado pelo barril de petróleo, mas o governo do estado da Bahia também é responsável pelo aumento. Disse, provei, fui até acusado, né, de maneira irresponsável pelas autoridades, né, de fake news, e depois deram o braço a torcer e botaram a digital congelando, atestando o que eu disse. Eu sou responsável pelo aumento e tenho que congelar. E agora vem essa conversa, aproveitou que teve aumento da parte do governo federal, porque o barril de petróleo aumentou, eles agora querem pegar a onda e dizer que é exclusivamente responsabilidade do governo federal. Não, isso é mentira. O governo federal tem essa sua parcela de contribuição, mas o governo da Bahia também é responsável por esse aumento.
Entendi. Deputado, adoraria continuar conversando com o senhor, porque, né, tem bastante assunto, viu? Sim. E quando o entrevistado é bom para responder, é mais melhor ainda. Deputado, o senhor vai continuar, então, por aqui pelo Sul,
agora,
Extremo Sul também, acompanhando toda essa situação dessas cidades. Você vai lá para minha cidade, Teixeira de Freitas, né?
Boa semana que vem. Hoje eu fico aqui a tarde toda com o Valderico, né? Vou ver os bairros, vou dar uma volta aí. Acabei aqui em Ilhéus, né? Mas volto para dormir em Salvador, que amanhã tem um agente em Salvador. Na terça-feira que vem eu faço Teixeira de Freitas. Na quarta, Medeiros Neto e Itamaraju. Depois Itabela, Itapebi, Porto Seguro, Santa Cruz de Cabralha. Depois volto a Cobaça e encerro a agenda lá no Extremo Sul de 25 a 31. A 30 de janeiro. É.
Quem viaja é ele. Quem circula pela Bahia é ele.
Mas o problema está aqui, né, Cátia? O problema não está lá em Salvador. Né? Se eu quiser ser digno de representar essa cidade, como já me deu a oportunidade de ser deputado com os votos de Léus, o problema está aqui. Eu tenho que vir. É por isso que eu tenho esse hábito. A cada 45 dias... Está voltando nos municípios, nas regiões, nos distritos, para que eu possa ver de perto e dizer o que é que eu posso e o que eu não posso fazer. Não sou o salvador da pátria, não tenho varia de condão, mas tenho muita força de vontade, muita responsabilidade com o meu mandato, para que eu possa, sim, dentro das condições que me convém, poder ajudar a população.
É isso aí. Muito obrigada, viu? Até a próxima.
Eu que agradeço a você. Manda um abraço para Zé Mascate e para minha amiga aqui, Luiz Eduardo, que está nos assistindo. Um forte abraço, que o nosso bom Deus proteja e terceira da família de todos nós.
Amém.
Obrigado, deputado.
12 horas e 54 minutos, você acabou de ouvir a entrevista do deputado estadual Paulo Câmara. Bem, ô Marcos, dá uma passadinha, por gentileza, aí no WhatsApp, pela fanpage. Vamos mandar um oi aí para a galera e pode divulgar também mensagens de ouvintes.
Vamos lá. Pela nossa fanpage no Facebook, Joelma Rosa está acompanhando, mandando boa tarde. O Wilson Ferreira também, boa tarde, Kátia, Marcos, sou do Nelson Costa, um abraço a você, Wilson. Também João Esteves, boa tarde Marcos e Kátia. Ele está acompanhando pela fanpage, o Ricardo Sena. Boa tarde, Kátia, Marcos. Manda um alô aí para meus amigos da Cimentec, né? O Gilson de Xera, Caboclo, também Joildo, Javison, Primo, Cutia, todos ligados aí no jornal. Um abraço para vocês. Luciana Santana também está ligada. Boa tarde aí a todos vocês. Freitas Tondoca também está acompanhando, né? No nosso WhatsApp, tem participação também a Sheila, do Alto da Legião. Boa tarde, Kátia. Nós, moradores do Malhado, estamos revoltados com o presidente da colônia de pescadores do Malhado, em Ilhéus. Ele prometeu dar cesta básica para todos, né, no antigo clube do Malhado. Chegando lá, ele pediu para contar quantas pessoas haviam, contamos 45 pessoas, e ele falou que não iria dar. O povo está lá até agora revoltado, né?
Peraí. Volta, Marcos, por gentileza. Como é o negócio aí?
Diz que o presidente da colônia de pescadores do Malhado prometeu, né, doar cestas básicas lá no clube do Malhado. E chegando lá, perguntou quantas pessoas tinham no local, contaram 45 pessoas e ele disse que não iria dar. O povo ficou lá esperando, revoltado, né? O caminhão chegou e eles encheram e foram sentindo a Barra, né? Zona Norte de Ilhéus. O povo na fila esperando. E ele fala que não vai dar as cestas básicas para o pessoal, né?
Pelo
então,
amor de Deus,
o povo perde misericórdia aí, está precisando. E estavam lá crianças, né, de colo, idosos.
Ô, explica para nós aí, presidente da colônia de pescadores do Malhado, né? Não sei o nome, não conheço, né? Se é alguém que eu já ouvi falar. Desculpa,
é o Zé
aí.
Neguinho.
Ah, o Zé Neguinho. É porque eu não decoro o nome de todo mundo, não, viu? Não sei quem é presidente da colônia A, B ou C, não. Mas se quiser explicar para a gente o que está acontecendo, né? O senhor também pode explicar. Mas vamos agilizar essa questão. Nós estamos num momento tão difícil, tão delicado, tanta gente realmente necessitando de receber essas cestas básicas. Pelo amor de Deus, vamos agilizar a situação do povo aí, tá? E agora seria não. É interessante que explique, né, o porquê disso aí. É uma denúncia séria e grave. Mais alguma coisa para divulgar? Ou podemos ir de mais informações?
Boa tarde, Kátia Tamires, né, aniversariante do dia. É minha comadre Ana, manda um alô aí pra gente aqui no Vilela, em Ilhéus.
Um abraço aí pras meninas no Vilela, no Teutônio Vilela, aqui em Ilhéus. Bairro enorme, viu, pra quem não conhece. É quase uma nova cidade em Ilhéus, bairro Teutônio Vilela. Um abraço. Mais alguma coisa?
Boa tarde, Marcos, Kátia. Passando pra avisar a dona Coelba, né? Tá faltando energia em Canavieiras. O Diego, lá no Centro Barão de Cotegipe, em Canavieiras, está reclamando.
Alô, Coelba, vamos ajudar aí o povo de Canavieiras, tá? Vamos agilizar essa questão da energia elétrica, urgente. Vamos acionar, viu? Vamos mandar mensagem aqui pro pessoal da Coelba, que tem atenção com a gente de sempre responder aí se já foi resolvido ou não a questão e o que ocorreu, tá
pessoal
bom?
Pessoal na rua Amazonas, no Teutônio Vilela, em Ilhéus, está reclamando aí, né, da questão de esgoto, né, um cheiro ruim, muito forte, então tem crianças por lá também, e o povo pede socorro lá na rua Amazonas, no Vilela.
Minha Nossa Senhora, não é tanto esgoto a céu aberto. Aquele ali na Avenida Itabuna, né, Marcos, próximo a um posto de combustível, na saída aqui de Ilhéus. Rapaz, tá ali, tá lá, só transbordando, há semanas.
Próximo ao posto Leleu ali, na entrada da Princesa Isabel.
Triste, viu? É, situação em Leus. Ó, vou resumir algumas notícias aqui para os nossos ouvintes do noticiário estadual. 76% dos casos do novo coronavírus na Bahia são da variante Ômicron. Informa aí o Laboratório Central da Bahia, o LACEN, que detectou 49 amostras da variante Ômicron no estado. Esse total representa 76,5%. Dos 64 sequenciamentos genéticos realizados em amostras coletadas só neste mês. Além da identificação da Ômicron, foram detectadas 12 amostras da variante Delta e as outras 3 ainda estão em análise. Então, só para você, vou resumir aqui, hein? Os casos de Ômicron foram identificados nos municípios de Ilhéus, tá? Feira de Santana, Eunápolis, Vitória da Conquista, Santo Antônio de Jesus e outros municípios. Mas aqui do sul da Bahia eu destaco aqui Ilhéus. Itabuna não está na lista, viu? Não está na lista. Então, só Ilhéus e Eunápolis aqui nessa região sul, extremo sul da Bahia, tá? Então, a secretária de Saúde da Bahia, Tereza Paim, observa que o avanço da Ômicron tem provocado crescimento expressivo do número de casos ativos, atualmente em mais de 13 mil. Tem aumentado o número de internações, tá? Em paralelo ao crescimento do número de casos, há uma tendência de elevação na hospitalização, sobretudo em pacientes que não se vacinaram ou que estão com esquema vacinal incompleto, tá? Fica aí o alerta. O Marcos, a Bahia, né? Aqui na Bahia, a PM vai conduzir quem forçar a entrada em espaços públicos culturais sem apresentar carteira de vacinação. Resume pra gente essa informação, por gentileza.
Quem forçar a entrada nos espaços públicos culturais sem a devida apresentação do comprovante de vacina será conduzido à delegacia. Decisão é fruto da reunião realizada na manhã de ontem no Centro de Operações e Inteligência entre os secretários da Secretaria de Segurança Pública, Ricardo Mandarino, e da Cultura, Arani Santana. Para esse acompanhamento, a SSP designou equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil para atuação nos casos de desrespeito ao decreto número 21.027, que, entre outros pontos, exige a apresentação do comprovante de vacina para entrada nos espaços públicos, inclusive os culturais. Não vamos tolerar esse tipo de postura de desrespeito. Vamos atuar junto com a Secult, que vai manter a SSP informada sobre o calendário dos eventos, para que sempre que haja equipes de plantão prontas para atuar no caso de necessidade, afirmou o titular da SSP, o Ricardo Mandarino. A iniciativa visa garantir que apenas pessoas vacinadas compartilhem os espaços culturais para evitar o aumento de casos da Covid-19.
Pois é, né? Então tá aí. Olha, rapidamente aqui os sites das Secretarias Estaduais de Segurança Pública da Bahia e Justiça e Direitos Humanos, né? Ou seja, a SSP e o SSJD-HDS aqui da Bahia sofreram ataque hacker nesta quinta-feira. No total, o ataque afetou 22 sites do governo do estado. Ao acessá-lo, o internauta era levado para um endereço com as críticas ao governo. O ataque traz mensagens que equiparam a violência da Bahia ao que já ocorre no Rio de Janeiro, né? Complicado. Está sendo investigado, viu, esse ataque. A SSP emitiu nota, qual informa que o ataque está sendo investigado pela Polícia Civil e a Superintendência de Inteligência. Bem, agora a gente vai para as últimas notícias. Aí no Noticiário Nacional a gente falar que o Ministério da Saúde antecipou esse repasse que eu comentei durante a entrevista, que é um repasse para municípios baianos atingidos pelas chuvas.
O Ministério da Saúde ontem, né, anunciou essa antecipação do repasse de R$104.600.000 para a atenção primária dos 155 municípios baianos que decretaram estado de calamidade pública. As parcelas liberadas hoje serão descontadas no segundo semestre deste ano. O cálculo do repasse aos municípios foi feito com base nos dados de dezembro enviados ao Sistema de Informação da Atenção Básica, SISAB. Os gestores dos 155 municípios precisam estar atentos, pois a transferência excepcional será deduzida das parcelas a serem transferidas no último quadrimestre do exercício financeiro deste ano. Os prefeitos poderão manifestar interesse pelos percentuais de dedução mensal mediante formalização por meio de ofício, que deverá ser encaminhado para o e-mail aps@saude.gov.br após término da situação de emergência ou estado de calamidade pública decorrente de desastres.
Então tá aí, né, gente? Milhões sendo aí repassado pelo Ministério da Saúde para os municípios baianos atingidos pelas chuvas. Você aí de cada município, cobre, viu? Pegue no pé dos vereadores, que os vereadores fiscalizem, né? O executivo, porque o legislativo tem esse objetivo, né? Fiscalizar o executivo, para que prestem conta aí desses repasses. Nas manchetes dos jornais, a gente comentou sobre essa questão de crianças que receberam doses da Covid-19, né? Doses incorretas. A informação é o seguinte, gente. Em meio à campanha de vacinação contra a Covid-19, 57.147 crianças e adolescentes em todo o país foram vacinadas com doses para adultos não autorizadas para aplicação em menos de 18 anos. E essas doses, elas não são autorizadas pela Anvisa, né, Marcos? Que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os equívocos ocorreram em todas as unidades federativas. Os dados constam em manifestação enviada na terça-feira, dia 18, ao ministro Ricardo Lewandowski. Essa manifestação ela foi enviada ao ministro do Supremo Tribunal Federal pelo advogado-geral da União, né, que é a AGU. E o advogado-geral da União é o Bruno Bianco. Segundo ele, os números, segundo o próprio Bruno Bianco, né? Cadê aqui a informação, gente? Pronto. Então, foi de forma irregular. Segundo ele, os números foram retirados da Rede Nacional de Dados da Saúde, na qual estados e municípios são obrigados a registrar informações inseridas em todos os cartões de vacinação. Ainda de acordo com o advogado aí da AGU, né? O Ministério da Saúde enviou 2 ofícios aos estados e ao Distrito Federal em setembro e novembro do ano passado, questionando os dados sobre a aplicação de vacinas não aprovadas pela Anvisa em menores de 18 anos e também se haveria erros na inserção das informações que pudessem ser retificadas, mas não obteve respostas. Em nome da União, o advogado aí da AGU pediu ao ministro do STF que conceda uma liminar, que é uma decisão provisória, para obrigar estados e municípios a interromper qualquer campanha de vacinação de crianças e adolescentes que esteja em desacordo com as diretrizes da Anvisa e também do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. E aí, Marcos, a AGU argumenta que, embora as informações contidas na Rede Nacional de Dados da Saúde necessitem de apuração conjunta com os estados para confirmação ou eventual correção, os números já configuram indícios suficientes para justificar a medida cautelar, pois podem vir a revelar, nas hipóteses mais extremas, casos de negligência gravíssima na aplicação de vacinas. Que coisa, hein, Marcos Bezerra?
É, que coisa.
Ai, ai. Bem, a gente vai finalizar aqui, então, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 20 de janeiro. Agradecemos a sua audiência, desejamos a todos uma ótima tarde, de paz e tranquilidade. Claro que, se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Movimente-se para o futuro na rede UniFTC, bolsa de até 70% em todo o curso, exceto medicina. Inscreva-se! Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto, e Supermoda Ilhéus, são 2 lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Vamos nessa, senhor Marcos Bezerra?
Estamos indo.
Tudo ok? Finalizado?
Certinho.
Então, boa tarde para você, boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Já já tem um Pagode Brasil e a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.